todos estes direitos tem um pressuposto que tem que ser preenchido, que é a estabilidade do vínculo. Há quem chama o combate à precariedade. Achamos que a estabilidade do vínculo é que vai ser um pouco mais afirmativo naquilo que transporta. Até porque, como dizia, ninguém quer aquele aspecto caricatural do trabalho enquanto, digamos assim, fado para a vida toda, etc. Não é isso que nós estamos a colocar. Os direitos a nada obrigam, não é? Apenas concedem, não é? E, portanto, numa relação que é desigual por natureza, todos os direitos só são reais emanando de um vínculo, emanando de uma relação contratual em que, nessa relação desigual, há uma proteção acrescida para um dos lados, o lado que tem menos poder. E daí que todos os outros direitos perdem, e por isso é que entendemos que a questão da contratação, preferencialmente sem termo, mas da estabilidade dos vínculos, é o que permite o exercício dos outros direitos. Porque ninguém exerce o direito de maternidade, ninguém exerce o direito à liberdade sindical, ninguém exerce um conjunto de direitos se estiver sujeito a, um mês depois, não ver renovado. Porque aí não é preciso justificação, simplesmente não é renovado ou não é contratado novamente, devido às enormes formas de precarização dos vínculos que conhecemos e de subcontratação. E, portanto, essa é uma questão que nos parece materialmente, quer dizer, incontornável para dar sentido àquilo que depois queremos também assegurar com os outros direitos. Uma outra questão tem a ver com a contratação coletiva e que também achamos que merece aqui um cuidado especial, sobretudo porque há quem lhe chame, e com razão, é o desmantelamento da contratação coletiva que nós estamos a assistir há mais de 20 anos, em que se subverteu completamente a sua lógica e quem é que supostamente favorecia, em que a caducidade continua a funcionar como forma de chantagem e de pressão em sentido negativo dos direitos, e se não compete nesta fase, e vendo as consequências devastadoras que o desmantelamento da contratação coletiva teve, se não compete agora fazer um reforço e fazer corresponder aqueles que são os desígnios, digamos assim, que muitos afirmam ter, fazer corresponder efetivamente a uma norma constitucional que tenha algum peso e que reforce o peso, digamos assim, a posição relativa dos trabalhadores. Depois, uma outra questão tem a ver com o algoritmo e questionávamos de que forma é que nós podemos, por um lado, garantir que não há uma discricionariedade, ou seja, que existe também transparência naquilo que é a implementação do algoritmo, não há uma despersonalização, na medida em que também se trata de uma desresponsabilização, quer dizer, num tempo em que nós até as armas de guerra já funcionam por algoritmo, ou isso é o próximo passo, quer dizer, é preciso ter um interlocutor e, sobretudo, ter formas de verificação das decisões que são tomadas pelo algoritmo, por exemplo, formas de despedimento, etc. Nós colocamos também um grande peso nas garantias especiais de retribuição, fazemos inclusivamente um aditamento precisamente sobre isso, na medida em que, não raras vezes, têm sido os trabalhadores os últimos da linha, ou seja, os últimos a verem satisfeitas, por um lado, os seus direitos, mas também não se tem garantido um mínimo de sobrevivência, um mínimo de dignidade para estes trabalhadores, nomeadamente naquilo que é as penhoras, etc. Depois, para terminar mesmo, tendo em conta todas estas transformações no mundo do trabalho, todas estas componentes tecnológicas que também alteram significativamente e que alteram os próprios postos de trabalho, não é? e o futuro, digamos assim, a requalificação dos trabalhadores, que é uma proposta que até o PSD coloca, ganha aqui importância, porque não raras vezes, desde os trabalhadores do circo, que nunca tiveram qualquer tipo de requalificação e de reintegração, até os de Matosinhos, temos visto isso a cair sucessivamente, e portanto nós estamos a negar o direito ao trabalho a quem não fez nada para o deixar de usufruir, e isso é algo que nos parece também consubstancia todos os outros direitos que queremos efetivamente atribuir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Ficam assim concluídas as intervenções das senhoras e dos senhores deputados, e eu devolvi agora a palavra ao Sr. Professor para, dentro do calendário possível, do horário possível, responder a estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas palavras de todos, pelas questões que foram colocadas, a que eu manifestamente não vou conseguir dar resposta satisfatória. Foram muitas questões, algumas, enfim, não tenho mesmo uma resposta já pensada, talvez tentando sintetizar e começando talvez pelo fim, porque creio que é importante, pelo que foi dito agora pela sua deputada Alma Rivera, eu estou de acordo, eu creio que todos, estou de acordo com a questão da estabilidade do vínculo. Isto é, quando eu falei e disse até, podemos digamos, abordar isso sob diversas formas, mas a ideia de, neste processo de revisão constitucional, se reforçar aquilo que já está na Constituição, porque eu recordo o princípio da estabilidade no vínculo, chamando-lhe de outra forma, já está no artigo 53, não é? Aliás, creio que não houve propostas de alteração do artigo 53. E esse mantém-se, e acho que essa é uma norma fundamental, com uma enorme importância. O que me pareceu talvez mais sugestivo foi esta ideia de complementar esse princípio de estabilidade do vínculo, a garantia, que também não é por acaso que é a primeira. Os constitucionalistas, enfim, ensinam-nos isso. Está no artigo 53, no primeiro dos artigos relativos aos direitos fundamentais dos trabalhadores, justamente porque o legislador constituinte teve consciência daquilo que foi dito e que acho que é verdade. Um trabalhador que não tenha um vínculo minimamente estável, um trabalhador precário, não vai, podemos atribuir-lhe todos os direitos aqui na Constituição, na lei, ele raramente terá condições reais para os exercer. Portanto, de facto, digamos, começar por aí, por acentuar no século XXI, como no século XX, a importância de haver níveis elevados de segurança no emprego, que, repito, não se confunde com qualquer ideia de inamovibilidade, a importância de combater, controlar, eliminar a precariedade é fundamental, para, até porque é uma condição para o exercício real dos outros direitos que a lei do trabalho concede ao trabalhador. Todos somos confrontados frequentemente com isso. Um trabalhador precário, raramente podemos colocar aqui na Constituição muitas normas sobre o direito coletivo e sobre um trabalhador precário tem muitas dificuldades em filiar-se num sindicato, em fazer uma greve, mesmo que com ela esteja inteiramente de acordo, porque justamente a sua primeira preocupação é tentar manter o seu emprego e, porventura, essas decisões poderiam fazer perigar o seu emprego. Portanto, eu acho isso, por isso também comecei por aí, por dizer, achei feliz, mas claro, há várias formulações, essa ideia de manter o artigo 53 e, porventura, complementá-lo. Eu gostei da forma, isto é uma questão também de se calhar, de estilística, com aquele inciso no direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, nós também vermos aí, como uma manifestação ou como uma irradiação desse direito, a ideia do combate ou da eliminação da precariedade laboral, porque acho que passa muito por aí. É importante, como condição de exercício dos outros direitos laborais, e é uma condição importante de qualidade de vida do trabalhador, ter uma perspectiva razoável de continuidade daquela atividade profissional e não estar a viver angustiado com, justamente, contratos a termo, trabalho temporário ou outras formas de precariedade. Portanto, isso, nisso, eu parece-me chave e, portanto, vejo como muito feliz este complemento, mas sem esquecer que lá está e permanece, e vai permanecer, e bem, julgo eu, o artigo 53 com a garantia da segurança no emprego. Depois, há aqui muitas questões em que eu confesso que hesito. Claro que há sempre aqui uma escolha política, não é? E aquilo que disse o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, eu também, muitas vezes, eu não sou favorável enfim, quer a constituições muito prolixas, quer até a textos legais muito prolixos. Acho que às vezes nós abusamos disso e não é por prever tudo na Constituição. Enfim, tem que haver aqui um equilíbrio. A Constituição não é um mero texto programático, não tem que consagrar meras orientações, tem um valor jurídico muito efetivo e reforçado no nosso país, mas também compreendo que há muitas matérias em que nós podemos hesitar, bom, isto tem dignidade constitucional, não tem, e não há aqui um critério científico, porque é que os cuidadores informais devem estar, porque é que a desconexão não deve estar. Eu poderia dizer, hesito, claro, eu vou ver os documentos da União Europeia e o Parlamento Europeu diz que o direito à desconexão é o direito fundamental dos trabalhadores no século XXI. E, portanto, podemos discutir isso, discordar, não, se calhar há outros aspectos mais importantes. Eu acho que, podendo haver divergências, não parece que, não é apenas para sinalizar, também significa justamente essa necessidade ou essa conveniência de atualização, de estarmos atentos da própria Constituição, mostrar que está atenta às alterações que, designadamente, a era digital em que vivemos traz para as relações de trabalho. E julgo que reforça, claro que nós já temos na lei, no Código do Trabalho, e eu até acho que temos uma boa solução legal em matéria de dever de abstenção de contacto, acho que temos, pedimos messas a qualquer país nesta matéria, mas também voltamos sempre ao mesmo, enfim, não são os trabalhadores precários que não têm um mínimo de segurança que vão depois exercer realmente esse direito à desconexão. Portanto, de facto, sem querer insistir em ideias antigas, há ideias antigas que permanecem atuais no século XXI. E a ideia da segurança no emprego do artigo 53 é mais atual do que nunca. E por isso a oportunidade e julgo que a felicidade de se acrescentar essa nota de um vínculo estável ou da eliminação da precariedade no âmbito do artigo 59, número 2. Foram muitas questões, deixem-me... O que é que posso... e, portanto, em relação ao do Coutinho de Figueiredo, eu diria, pois, pode haver um momento em que até se perca força na Constituição se exagerarmos, mas julgo que não estamos nesse plano. Julgo que a nossa Constituição está, enfim, está equilibrada e vai continuar seguramente equilibrada, consagrando, digamos, um leque extenso, claro, comparado com outras Constituições, de direitos fundamentais aos trabalhadores. É uma marca do Estado Social, foi aqui dito pela Catarina Martins, pela doutora Catarina Martins, e julgo que é. O direito do trabalho é uma marca, sem direito do trabalho não há um verdadeiro, a meu ver, um Estado Social, portanto, também a ideia de haver uma Constituição do Trabalho que traduza o compromisso com um conjunto de valores associados à centralidade do trabalho, julgo que é importante, já está, e repito, podem-se fazer algumas melhorias. Mas tenho dificuldades, confesso, tenho mesmo dificuldades em matéria, sobretudo, de contratação coletiva, como é que nós garantimos se há um direito a ser abrangido num sistema de liberdade sindical, de pluralismo sindical, em que as convenções coletivas se aplicam a quem seja filiado, em que já há um conjunto de mecanismos de alargamento do âmbito dessas convenções, alguns porventura até infelizes, porque acabam por desincentivar a sindicalização, e também aqui voltamos sempre ao mesmo, não há sindicatos fortes se os trabalhadores forem demasiado precários, porque eles não têm condições para se sindicalizar, mas eu aí tenho mais dificuldades em avançar muito, isto é, acho que, apesar de tudo, claro que, pensando melhor, talvez se pudesse, há sempre margem para aperfeiçoar, mas julgo que o capítulo do direito coletivo foi e foi, por boas razões, bastante desenvolvido por nosso legislador constituinte em 76, justamente porque estávamos a sair de um período de ditadura que não reconhecia os direitos básicos de liberdade sindical, direito à greve, etc. Aqui, eu diria, as questões jogam-se mais, não tanto, creio eu, a nível do direito coletivo, a nível, perdão, do direito constitucional, mas mais a nível do direito ordinário, do Código do Trabalho, da legislação ordinária, dinamizar a contratação coletiva, superar os bloqueios negociais, ultrapassar as dificuldades, por exemplo, ligadas ao sistema da caducidade das convenções, qual é o regime mais feliz, agora há um regime